Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a inclusão da renda básica como direito social na Constituição. Comissões iniciam votação das emendas ao orçamento de 2022. Senadores pressionam o ministro para redução de tarifas de energia elétrica. Boa noite. Em audiência pública hoje com senadores, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, negou a possibilidade de apagão no setor elétrico, mas admitiu nova alta de preços no combustível. Durante a audiência na Comissão de Infraestrutura, senadores apontaram falhas do governo e cobraram medidas para diminuir o preço nas bombas para o consumidor. A reportagem é de Marcela Cunha.
O preço do combustível vai subir ainda mais com a chegada do inverno no Hemisfério Norte. A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que participou de audiência conjunta das comissões de infraestrutura e da comissão temporária externa para averiguar as causas e efeitos da crise hidroenergética. Em 2021, o petróleo já registrou uma alta de 60%, mas para o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, é preciso repensar o próprio modelo de cobrança, já que muitos custos de produção não dependem da alta do dólar.
Custo de produção da Petrobras é em reais, os trabalhadores, servidores, nós podíamos bancar esse preço para os brasileiros superar esse momento de crise.
Durante a audiência, Bento Albuquerque também negou que o país deva passar por racionamento de energia ou apagão. Porém, para o relator da comissão temporária, senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, o governo falhou ao não ter aumentado, por exemplo, o número de usinas térmicas quando já se sabia que os principais reservatórios estavam baixos.
Há um sentimento comum de que houve falhas no planejamento energético brasileiro, que tem um impacto muito expressivo na atividade econômica e também na vida das pessoas.
Para conter o avanço dos preços, o Senado analisa uma proposta que congela o ICMS dos combustíveis. A medida evita que a alta do dólar também eleve o valor do tributo cobrado em reais.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um novo convite para que o ministro esclareça o aumento no preço dos combustíveis. Além dele, os senadores também vão ouvir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também poderá participar. E a votação da proposta que trata sobre a privatização dos Correios foi adiada para a próxima terça-feira. O relator, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, fez alterações ao texto. A principal delas é a inclusão de um prazo mínimo para que agências dos Correios continuem atuando em municípios com população inferior a 15 mil habitantes nas áreas remotas da Amazônia Legal. Quatro comissões debateram propostas de emenda ao orçamento de 2022 nesta terça-feira. A de Assuntos Econômicos aprovou a destinação de R$ 300 milhões para beneficiar micro e pequenas empresas. Repórter Raquel Teixeira.
As emendas aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos destinam R$ 300 milhões para promoção e desenvolvimento de micro e pequenas empresas, R$ 40 milhões para apoio financeiro à Fundação Getúlio Vargas e mais R$ 316 milhões para conservação e recuperação de bacias hidrográficas. O relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a importância das ações de revitalização ambiental.
Objetivos com isso: preservar, conservar e recuperar recursos naturais da bacia hidrográfica, visando a melhoria da disponibilidade da água em quantidade e qualidade para os diversos usos.
Na Comissão de Constituição e Justiça foram aprovadas emendas no valor de R$ 100 milhões para ações de defesa dos direitos humanos, R$ 150 milhões para regularização, demarcação e fiscalização de terras indígenas e R$ 200 milhões para a segurança pública. As propostas aprovadas serão agora encaminhadas para a Comissão Mista de Orçamento.
Durante coletiva na COP26 em Glasgow, na Escócia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a remuneração de produtores rurais por serviços ambientais e ações para conscientizar a população sobre a preservação das florestas. Segundo Pacheco, é fundamental investir na remuneração principalmente da população carente, que mora e resguarda essas áreas, e instruir cidadãos sobre o fato de que manter as árvores em pé é mais sustentável do que derrubá-las. O presidente do Congresso disse estar otimista quanto ao cumprimento de todos os acordos firmados em Glasgow, ele ainda criticou as ações clandestinas e alheias à legislação no desmatamento, pediu integração entre poderes e sociedade para frear a devastação ambiental e garantiu que o Congresso vai trabalhar para que não haja retrocessos.
Posso assegurar que as modificações e a evolução legislativa do Brasil será muito mais na linha de restringir qualquer tipo de ofensa ao meio ambiente do que retroceder. Essa pauta ambiental de defesa do clima, ela é uma pauta que só pode andar para frente. Ela não tem mais como retroceder.
O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, além da rota bioceânica, foram temas de debate do Parlamento do Mercosul. A integração do mercado com essas medidas pode ajudar na retomada da economia dos países envolvidos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A reunião aconteceu na sede do Parlasul, em Montevidéu, no Uruguai. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia teve destaque nos debates. Se concretizado, vai integrar um mercado de 780 milhões de pessoas. Outro tema abordado foi a implementação da rota bioceânica, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Para o senador Nelsinho Trade, do PSD Sul-Mato-Grossense, presidente da representação brasileira no Parlasul, essa rodovia vai gerar desenvolvimento.
É uma rota que passa pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Esse trajeto vai oportunizar uma economia de 40% no frete dos produtos que deverão ser exportados até o continente asiático. Não só benefícios comerciais, ou seja, temos muito a ganhar com essa aproximação.
Os parlamentares do Mercosul também debateram a integração entre o Observatório da Democracia do Parlasul e a Organização dos Estados Americanos.
E os senadores aprovaram esta noite a proposta que inclui no rol dos direitos sociais da Constituição a renda básica para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Aprovada pelo plenário, a proposta transforma a renda básica em um direito previsto na Constituição para toda pessoa em situação de vulnerabilidade. Segundo o autor, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o objetivo é tornar o benefício permanente ao citar o fim do Bolsa Família e a duração de pouco mais de um ano do Auxílio Brasil.
E assim não criaremos instabilidade a uma política pública. Esta é a diferença entre um programa de governo que pode mudar de um governo para o outro e pode, inclusive, acabar em um governo e uma política pública que é institucional e constitucional.
Diversos partidos tentaram retomar a versão original da PEC, com a definição dos recursos para bancar o benefício. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que, do jeito que foi aprovada, a proposta corre o risco de não sair do papel.
Ela vai se tornar uma letra morta. O PT propôs reinserir um dispositivo que retirava do limite de gastos que o governo tem o investimento no pagamento de uma renda.
A proposta segue para a Câmara. Se aprovada pelos deputados, uma lei vai definir o valor do benefício e os critérios de escolha dos beneficiários.
O Senado prestou homenagem ao ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. Durante sessão especial, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, declarou que Paulinelli foi decisivo para o combate à fome no mundo.
A alimentação, o emprego e o compromisso com a humanidade são, na verdade, marcas e um símbolo da vida profissional do homenageado.
Alisson Paulinelli, de 85 anos, participou da homenagem presencialmente no Senado Federal. Ele defendeu que o equilíbrio financeiro do país é fundamental, além dos investimentos em ciência e tecnologia.
O Brasil precisa de retomar os seus investimentos em instituições sérias de pesquisa. Esta agricultura tropical aqui desenvolvida será ela, indiscutivelmente, a única fonte geradora de alimentação, de recursos e evolução para os países pobres e miseráveis que não são capazes de produzir para si próprios.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.